I read a dream. Eu tive um sonho. Um sonho muito mais modesto do que o do Martin Luther King. Eu tive um sonho onde se aliava discurso com as ações. Esse era o sonho que eu tinha, onde todos aliavam o seu discurso com aquilo que faz. Seria um mundo perfeito. Eu acredito que nós moraríamos hoje no Éden. Seria a nossa terra aqui, Bispo Sérgio Mota. Se todos fizessem isso, aliassem aquilo que fala com o que faz. Eu amo ouvir aqui nessa tribuna aquilo que nós estamos pregando há 6 anos, o que a direita Santa Catarina, o que o liberalismo econômico prega há mais de 6 anos, e que trata-se do Pacto Federativo, da melhor distribuição dos recursos do governo federal para com os estados. É um discurso doce, até a hora que ele atravessa a fronteira do estado. É um discurso que também tem que se repensar ele com os municípios. Quero que vocês imaginem se lá na base eleitoral de cada um de nós, deputados, né, a gente pregasse esse pacto federativo dentro do estado. Tem gente que prefere o conforto da mentira do que a dureza da verdade. Então, ele é um assunto que ele é doloroso, ele é espinhoso, não só quando se trata de governo federal, mas quando se trata de governo estadual. Em tese, seria o presidente falar, você tem seus recursos, Estado, utilize-os. E, em tese, seria o governador virar para o município e falar assim, prefeito, você tem seus recursos, utilize-os. Por que não fez uma boa administração no seu município? Não teve responsabilidade com a coisa pública? Por que não economizou? Por que está gastando mais com folha do que com investimentos? Quando a gente traz isso para dentro de casa, o problema ele fica espinhoso. Mas, voltando lá aos recursos, aos 107 bilhões que são enviados para o governo federal, se só voltam 10, nos sobra ainda perguntar onde que fica esses 97 milhões, é essa a conta? Eu vou falar para vocês aonde fica esses 97 milhões. Uma parte deles, pelo menos. Universidade Federal, óbvio, né? Subsidiada com o governo, com dinheiro nosso. Algum 97 milhões de Santa Catarina deve estar em algum lugar. A Universidade Federal da Brasília recebe toda a conversa com o tema, desculpe as senhoras aqui presentes aqui, educando com o cu. Isso mesmo que vocês ouviram. E outra, vecoterrorismo. A Escola de Dança da Universidade Federal da Brasília, matéria desse mês, com sede no campus de Ondina, em Salvador, receberá nesta terça-feira uma roda de conversa com o tema Educando com Cu e Traveco Terrorismo, e um termo aqui que eu vou ter dificuldade para ler, Descoloniedade do Gênero. A roda de conversa é organizada pelo Laboratório de Práticas de Estudo da Universidade Federal da Bahia. Todos são bem-vindes. Destaca o convite para a prática acadêmica. O evento será comandado pela cantora Tertuliana Lustosa, vocalista da banda de pagode A Travesti. Além de atuar no meio musical, a universidade celebrou nas redes sociais a oportunidade de estar à frente de toda essa roda de conversa. Abre aspas. É a primeira vez que estou escrevendo sobre educação e estou super animada para discutir o tema. Dois pontos. Educando com o cu, declarou Tertuliana Lustosa. Vou trazer a questão do traveco-terrorismo também, que é título do meu livro, que é para debater na educação, pensar o que eu tenho feito como artista, cantora, performer, e também uma forma de educar, e educar com o cu. Porque se na escola, no ensino médio, a gente trata da biologia do pênis e da bunda, por que não tratar da biologia do cu, completou a palestrante. É aí. Quando perguntam onde é que está indo nossos 97 milhões, está indo aí, entre outras, né? Parece trágico, e é trágico, não é nem cômico. Cada vez que isso acontece, me arremete a um pensamento. Nós tivemos, no ano passado, a possibilidade de ter evitado muito disso. A oportunidade esteve nas nossas mãos. Por isso que eu digo que a gente tem que elencar o discurso à ação. No discurso, todos amam o Brasil. Mas se você contabilizar pelo número de votos, uma aventura política de Soraya Tronic, Simone Tebet, Felipe Dávila, tiraram a gente da possibilidade de eleger o presidente Bolsonaro no primeiro turno. Essa culpa eu não carrego. Levanta minha mão. Essa culpa eu não carrego. A gente não deu essa oportunidade de uma aventura que foi uma decisão salomônica. A mãe falsa disse, pode cortar o bebê ao meio, não foi assim a história? E a mãe verdadeira falou assim, pode ceder meu filho lá, mesmo não vai ficar comigo, mas eu quero ele vivo. Era a decisão que grandes homens e pensadores e grandes mulheres, líderes políticos nesse país, tinham que ter tomado naquela época. Não, eu não vou colocar meu nome para me candidatar, porque eu estou colocando o país inteiro em risco. Meu partido não vai lançar candidato que eu estou colocando. Mas eu sou liberal econômico. Mas você se lançou numa aventura que ajudou a colaborar para que tudo isso estivesse acontecendo agora. Mas eu sou democrático no Brasil. Ajudou que nós chegássemos nessa situação hoje. Tem culpa na mão. Tem culpa na mão. Então, esse sonho de ver o discurso aliado à prática é duro. É duro a gente fazer um discurso que não agrada a todos. É duro ter que dizer a verdade. Para mim é mais confortável, é mais cheiroso, é mais felpudo, é mais fofinho dizer que para todo problema tem solução. Não. Nós estamos chegando numa situação equivalente à do Rio Grande do Sul, aqui no estado de Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul de 4 anos atrás. Faça uma pesquisa sobre o nosso IPREV. Faça uma pesquisa sobre o nosso IPREV. Nós temos data e hora para bater coluna. E essa falta de responsabilidade, de amor à pátria, de amor à família, essa falta de responsabilidade de amar o vizinho, amar essa pessoa que está sentada aí do teu lado, e mesmo ter que tratar ela com a dureza da verdade, mas jamais com o conforto da mentira. É isso que nós precisamos hoje. Olhar para a política e tratá-la como um homem adulto, como uma mulher adulta tem que tratar. E não dando voltas, correndo atrás do rabo feito um cachorro, explicando o inexplicável. Meu coração se padece com cada um de vocês que hoje está sentado aqui nesse plenário. Pode ter absoluta certeza, para mim é duro. Para mim é duro. Mas eu não posso fugir da minha consciência, que foi ela que me trouxe aqui. E se queira Deus que daqui a 3 anos eu volte para casa, é da vontade dele, não da de vocês. Nem dos deputados aqui dentro, nem de mais ninguém. É ele que vai dizer se eu volto ou não volto. Ele que vai me estender a possibilidade se vou querer participar desse processo novamente ou não. Porque é duro toda hora ter que estar dando voltas para explicar o óbvio. O problema de vocês já era para estar resolvido há 1 ano e meio atrás. Houve uma falta de responsabilidade para o trato com a segurança do catarinense. Como eu disse, você tem que amar as pessoas. Faltou amor pelo que faz. Com os últimos 2 governos do Estado, não vou responsabilizar somente ali Carlos Moisés da Silva, o Leandro. Não vou. Então há uma sucessão de erros que colocaram agora uma saída duvidosa para vocês. Quem ama não faz isso. Quem ama aquilo que faz não faz isso. Eu acredito que, da parte do governador Jorginho Melo, eu vou e tenho pedido para ele, de forma insistente, que traga uma solução que possa ser dita na frente de uma câmera, que possa ser dita numa mesa de um juiz, que possa se construir uma coisa junto com o Tribunal de Contas do Estado, junto com o Ministério Público, para que a gente não faça uma armadilha para nós mesmos. Muitas pessoas estão esperando essa canetada para entrar com um processo de impeachment. Fiquem atentos aos detalhezinhos. Por muito menos, a gente quase deu um chute na bunda do Moisés aqui, 2 anos atrás. Por uma ação menor que essa. Por muito menos. Então, fiquem atentos a isso. Essa é uma construção muito séria. Trata-se de vidas de pessoas, de pais e mães de família. Então, não vou tratar jamais com leviandade, com discurso. De forma leviana, não vou agir. Até porque o meu juiz, que é meu travesseiro, ele me aguarda toda noite e ele é implacável comigo. Ele é implacável. Mas, retornando ao nosso assunto anterior, está aqui, deputado Antídio, para onde está indo os nossos 97 milhões. São para ações como essa. São para mais 5 bilhões para a Lei Rouanet. E eu poderia passar a tarde inteira aqui como um terço debulhando cada uma das ações desse desgoverno que tem feito até agora. Peço aos senhores que a gente levante a régua do assunto em relação à infraestrutura no Estado, que a gente combata o mal lá em cima, onde é a raiz de todo o problema. Levar dados, eles sabem. Às vezes eu me sinto até meio incompetente, eu vou ser sincero para vocês, eu me sinto assim, de mãos amarradas. Eles sabem o que acontece no estado de Santa Catarina. Melhor do que nós mesmos. Por isso que é hora de posturas mais enérgicas. É hora de virar para o teu colega do lado e falar assim, cara, não fala besteira. Não diga que vai votar em gente que já comprovadamente prometeu o que ia fazer e fez. Pisou no pescoço do estado de Santa Catarina. Não faça mais isso, somos nós o prejudicado, isso é uma cadeia, isso é um grande ecossistema econômico que nós vivemos, a gente não pode abrir mão de tomar as rédeas do nosso Estado. É levar a régua, levar a discussão lá para cima mesmo. Porque quando o país mais precisou, foi na porta da direita que todos bateram. Desde a igreja, deputado Marcos da Rosa. Quando queriam fechar os templos, foi na porta da direita. Foram os bolsonaristas que compraram essa briga para manter a porta da igreja aberta durante a pandemia. Quando os empresários vinham aqui, era no gabinete de quem? Vamos manter nosso comércio aberto? Foi a direita que lutou. E, pelo amor de Deus, então põe a maquininha de gel na porta, põe a máscara, mas não manda embora, mas não desemprega. A verdade tem que ser dita. Todo tempo, quando os caminhoneiros falavam diesel, quem é que estava com eles na BR? Quem é que parou com eles na rodovia? Foi a direita. Agora estão lá os índios invadindo a terra dos colonos, que eram de esquerda e estão batendo na porta de quem agora, deputado Antídio? Pelo amor de Deus, deputado, salva a gente. Façam alguma coisa. E mais uma vez nós vamos para o confronto. Que a gente espera que a decisão seja assertiva daqui para frente. Que coloquem isso dentro do fiel da balança de cada um de vocês e avaliem. Mais uma vez a minha solidariedade a cada um de vocês. Não esperem leviandade da minha parte, de forma alguma. Esperem responsabilidade. Cobranças, ela está sendo feita, podem ter absoluta certeza. Nós não podemos deixar as portas da jaula que prende lá o lobo lá dentro, lá, para ele possa acessar o aprisco das ovelhas, de forma nenhuma. E entre o caos, né, que pode se formar, se isso acontecer, estão vocês ali, como uma muralha ali, um dos tijolos da muralha, né, protegendo o cidadão catarinense. Isso a gente tem conversado bastante com o governo do Estado. A gente tem que apresentar uma resposta? Tem. Mas não esperem de mim que eu venha com um conforto felpudo da mentira, mas esperem de mim que eu venha com a dureza da verdade. Tá? Um dos pecados mais sérios, além de blasfemar contra o Espírito Santo, é a mentira. Né? Então, a gente tem que trabalhar disso de forma muito séria. Como disse, sou eu mesmo meu próprio juiz, e acima de mim só o Eterno, e ele que julga se eu volto daqui a 3 anos e meio ou não. Obrigado, gente.